Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando o Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, direto do Rio Grande do Sul.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. No episódio de hoje, nós estamos recebendo uma das peritas mais conhecidas e reconhecidas do Brasil, que é a perita criminal Rosângela Monteiro, de São Paulo. Tudo bem, Rosângela?
Tudo bem, boa noite. Muito feliz de estar participando hoje aqui. Ótimo.
Bem, eu queria agradecer a tua presença, né? E antes de nós começarmos, Kleber, até compartilhei contigo durante a semana essa informação. Durante o mês de maio, em duas oportunidades, o Forensicast esteve entre os 10 podcasts mais ouvidos no segmento de crimes verdadeiros, né? De crimes reais no iTunes. Né? Nós tivemos a oportunidade como 8º lugar e como 9º lugar. E o iTunes, ele permite que os ouvintes façam avaliações, né? Então, quem puder avaliar um programa, pode ser bem sincero, lá no iTunes, nós agradecemos, porque quanto mais pessoas nos avaliam, melhor colocado nós ficamos neste ranking do iTunes. Nas outras plataformas, isso não acontece, né? Mas no iTunes, especialmente, para o pessoal que usa o iPhone, que usa os equipamentos da Apple, nós temos esse ranking lá. Nós tivemos essa grata surpresa que no mês de maio, durante duas oportunidades, nós tivemos entre os 10 podcasts mais ouvidos no segmento de crimes reais. Certo?
Só assim, brevezinho, já que fez essa referência. O Eduardo... Opa, desculpa, Rosane. O Eduardo disse assim, nós atingimos vários países, nós tivemos uma quantidade de programas, tem coisas que são, às vezes, até meio surpreendentes para nós, a gente não sabia a dimensão que ia só tomar, né, Eduardo? Quantidade de visualizações, o número de visualizações aumentando, vários países, então foi uma coisa uma surpresa bem agradável, assim, a gente vê a perícia criminal sendo ouvida, assim, né? Então, só essa pequena... Essa parte aí.
Mas parabéns para vocês por essa iniciativa, né? Legal. Obrigado. Mais um canal de divulgação da perícia, né?
Com certeza.
Obrigado, Rosângela. Agora nós queremos saber de ti, né? Da tua carreira, da tua história. E como nós botamos até o título desse episódio, como os grandes casos da perita Rosângela Monteiro, mas na verdade tem um passo antes dos grandes casos, que é como tu iniciaste na perícia, né? E que é uma história muito interessante, eu gostaria que tu contasse pra gente.
Então, eu tô completando esse ano 41 anos, né? É bastante tempo já, na perícia. E eu iniciei como técnica de laboratório no Instituto Médico Legal, em São Paulo. Então, foi o meu primeiro contato, né, do que seria essa ciência forense. Eu não tinha a mínima ideia, né, exatamente do que acontecia, qual a importância de laudo e tal. Então, lá foi a primeira experiência. Mas, naquela época, quase ninguém sabia o que era Instituto de Criminalística. Eu trabalhei um bom tempo no IML e não tinha tomado conhecimento de carreira de perito. Eu sabia, né, eu tinha contato com peritos criminais que trabalhavam nos laboratórios, mas não sabia que existiam outros peritos que faziam outros tipos de perícia. Você vê que é interessante. E eu fiquei um tempo realizando uns exames de laboratório, aí porque eu tinha faculdade, tempo, então eu tive que me ajustar e fui para essa área da administração do IML. Aí eu tive contato, eu comecei a receber processos, eu recebia esses processos, né, com laudos, etc., e eu comecei a observar, falei, poxa, mas tem outro laudo que não é do IML, né, laudo de veículo, laudo de local de crime. Aí que me despertou, falei, poxa, perito criminal. Eu fui buscar... Que outro tipo de perícia era realizado, não aquele só de laboratório que eu tinha contato, né? E aí tomei conhecimento do concurso, fiz uma primeira vez o concurso, não consegui passar adiante, porque eu não tinha diploma, e era exigido o diploma. Naquela ocasião, para a gente conseguir um diploma, você se formava, ficava um ano esperando, né? Não é como hoje. que já existe até esse canal. Você chega e fala, olha, passei num concurso público e preciso do diploma. Aí fiquei esperando e em 86 eu fiz o concurso para perito e assumi. Né? Mas o IML já me deu uma boa base. Né? De
que interessante, né, Rosângela? Até assim, interessante. Porque hoje até muita gente, assim, a pessoa nem está formada, entendeu? Então tem um público, muita gente não segue, nem está formada, mas a gente pode fazer concurso, né? Daqui a pouco depois se forma ao longo da e aí consegue ingressar, né?
E essa passagem pelo IML me mostrou também o que é funcionalismo público, que é uma outra, né? É um outro universo. Não tem assim, absolutamente nada a ver com empresa privada, trabalho, empresa e tal. E eu me achei muito bem, né, nessa história de ser funcionário público. E você vai aprendendo como, né, lidar com todas as coisas, como se conseguir as coisas, como acessar as demoras, etc. Então, o IML foi uma grande escola, assim, de início, né, para eu entrar nesse mundo do funcionalismo público e descobrir que existiam outros peritos, né, que faziam outras perícias que não só aquelas de laboratório.
E quando tu passaste, então, a ser uma perita criminal... E aí tu até usou uma expressão que para nós não é tão comum no Rio Grande do Sul, mas é bastante comum para vocês, né? Passou a ser uma perita de sangue, né?
Uma perita que trabalha de sangue aí. Tem uma área que chama sangue, né?
Exato. O núcleo de perícias em crimes contra a pessoa, que seria aquele em crimes contra a vida, né? Que tem em outros estados, eu já observei isso. Em São Paulo é crimes contra a pessoa. Ele era conhecido, não sei se hoje ainda persiste isso, mas ele era conhecido como sangue. Porque o delegado, quando ele passava a requisição, preciso de perícia de sangue, porque tinha sangue no local, né? Então, preciso de perícia de sangue, preciso do sangue. Né? Entendi. Mas eu não iniciei direto no sangue, não. Já era a minha intenção. Mas eu fui para o litoral, nesse concurso que eu fiz, todo mundo tinha que fazer clínica geral, que nós chamamos aqui, fazer tudo. Acidente de trânsito, clínica de outra pessoa, patrimônio, etc. Nós realizávamos até aqueles exames de simples constatação de laboratório, nós realizávamos também. Eu fui para o litoral, né, uma outra escola, né, de lidar, saber das diferenças que existiam.
Qual Santos? Guarujá? Onde é que estava?
Fui para Santos, a região de Santos.
Né, então Claudemir, eu acho que dessa região lá até também, eu acho. Claudemir, eu acho, né, de lá.
Claudemir? O Claudemir é de Campinas, não é? Não sei se é o mesmo Claudemir que está
experimentando. Não, então eu estou equivocado.
O Claudemir que eu conheço, que é da Unicamp... Ele participou outro dia, né? Eu acho que ele é de Campinas. Então, fui para lá e acabei inaugurando um posto em Itanhaém, que é uma cidade. Então, eu atendia divisa com registro, tal, uma área extensa, né? E todas aquelas dificuldades, né? A viatura não tinha rádio. Quer dizer, a gente acabava de chegar do local, recebia um telefonema, né? Aí não tinha combustível, aí não tinha fotógrafo. Então, eu aprendi a fazer tudo. Eu passei um ano lá. É muito interessante, aprendi muita coisa, realizar todo tipo de perícia, né, que te dá uma boa base. Quando eu cheguei no sangue, para mim é pro céu, né? Primeiro que eu estava em São Paulo, eu já tinha um pouco mais de condição, mas isso em 89, né, gente, era uma outra realidade.
Mas tu disseste também...
Oi?
Comentando conosco, também tu colocasse que também havia um certo preconceito, né, na presença... de mulheres nessa área de atuação, né? Se tivesse que vencer essas barreiras.
Exatamente.
Mas fala em 89, né, Rosângela? Falou 89. É quase 10 anos, 8 anos antes da gente, né, Eduardo? Nós já estamos em 97. Vocês encontraram eu com uma fase...
Na realidade, eu comecei em 88, né? Porque eu fiz o concurso em 86... Fiz academia, praticamente foi um ano de academia, excelente o curso, né, onde você aprende realmente o que é ser perito, tudo, tinha matérias, 32 matérias, foi um curso muito bom. Passei um ano para depois seguir para o litoral, né. Agora, no sangue, especificamente, era um local que havia realmente uma certa restrição com a presença da mulher. Nós trabalhávamos de plantão e, sabe, né, a polícia... Como nós estávamos ligados à Polícia Civil, muito próximos, e nós éramos subordinados, né, à Polícia Civil, ela é paternalista, né, era machista. Então, mulher, para atender local, era complicação. Portanto, que quando eu cheguei, recebi um sermão, todas as mulheres, né, na realidade, somos duas, eu e uma colega, que praticamente fomos as bandeirantes lá no sangue, porque entramos e trabalhamos efetivamente, né?
Quem é essa colega? Quem é a colega?
Essa colega, ela chegou à diretora do NUC depois que eu saí, ela acho que está na ativa ainda. É. Ela chegou a atuar como, é também psicóloga, ela atuou, ela ficou o tempo todo no sangue, sempre trabalhou no sangue, crimes contra a pessoa. E ela chegou a diretora e parece que agora ela está se aposentando já. Né? E nós fomos hoje eu sei que acho que a maioria dos peritos do crimes contra a pessoa são mulheres. Entendeu? Mas nós
eu sou meio suspeito, eu acho bem, bem interessante, as mulheres são muito metódicas, né? Eu acho as mulheres muito organizadas, metódicas. Eu vi algumas coisas assim, muito interessantes de mulheres, assim, como compartimentar, como fotografar, criar coisas para fotografar as munições, ter um monte de acessórios, que a mulher já tem essa coisa de ter um monte de acessórios, assim, né? E o local de crime, ele é muita coisa de acessórios, assim, né? Às vezes tu fez uma coisa para prender, tu fez uma coisa para carregar. E a mulher é muito essa coisa metódica da mulher, assim, mais
meticulosa, né?
É. Mas eu vejo as mulheres. E muita gente fala, e eu vejo, tem o Rio Grande do Sul, nós temos peritas fantásticas de local. E assim, às vezes, mães com filhos pequenos, as pessoas às vezes não conseguem. Mas como é que vocês lidam com isso? Eu tenho uma colega, eu acho que ela até é mamãe solteira, separada, professora independente. Criança pequena e é uma baita perita de local. Isso aí é uma grande. Não tem essa de sexo, de nada, né? E mais da tua carreira, até chegar, foi longe, né? Foi nossa presidente da Associação Brasileira. Tu deve ter uma parte classista forte.
É essa história que eu queria puxar, né? Porque ao enfrentar essas dificuldades que tu tivesse inicialmente, provavelmente tu te encaminhaste para também para essa área classista, né? Preocupada com as questões da categoria.
Olha, eu não sou uma pessoa de rótulos, eu não gosto de rótulos, mas eu sempre fui uma pessoa, assim, de questionar as coisas, né? Então, esse estranhamento que tinha com mulher, tanto no crimes contra a pessoa, quanto na rua. Porque quando eu ia para local, assim, os policiais que estavam lá preservando e tal, eles passavam por mim, assim, quem é o perito aqui? E eu lá, né, vestida de perita, né? Jaleco, uma lentinha.
Só faltava a plaquinha.
Só faltava a plaquinha, né? Sou eu. Aí eu tinha que chegar e falar assim, olha, o perito aqui é a perita, né? Sou eu. Então, até o pessoal da rua, os próprios policiais, em geral militares, né? Estavam lá e muitos falavam assim, mas por que você está aqui 3 horas da manhã? Né? Você veio, está trabalhando aqui de bode enxuta. Eu falei, mas porque eu quero. Né? Então, teve todo assim, um trabalho de aceitação ou de conscientização dentro do instituto e na rua também. Né? Então, era natural que houvesse esse estranhamento. E, ao mesmo tempo, eu fui mostrando. Sabe, gente, sabe, a mulher pode. Eu também tinha filho pequeno. Né? Porque eles criavam muitos estereótipos, né, da mulher a mulher ela tem que trabalhar internamente, esse negócio de tirar plantão, e na hora de virar um cadáver, de puxar não sei o quê, eu nunca tive esse tipo de problema. E sempre tive uma postura assim, eu não posso depender de ninguém. Então, é claro, se eu tiver ajuda, ótimo, né? Mas se eu tiver que realmente tirar o cadáver que está enforcado, puxar aqui, virar lá, eu sempre tive isso muito claro para mim. Então, eu nunca tive problema. Né? E as pessoas, às vezes, ficavam meio constrangidas e acabavam indo lá me ajudar, né? Porque via que eu estava fazendo.
E aí, então, já tinha voltado a São Paulo, isso. E só
já, quando eu consegui
capital,
sair para a capital.
Que São Paulo divide também regiões também. São Paulo é tão grande que, por exemplo, Porto Alegre só tem uma região, só tem um lugar de pessoal fica. Em São Paulo, vocês têm, e todas têm especialista em sangue, isso, que vocês chamam
não, de morte. Não, até hoje o núcleo fica na sede. Tá? Então, assim, o que dividiu fica na sede. Então, o perito sai da sede para atender todas as regiões de São Paulo. O que existe essa divisão é no acidente de trânsito e crimes contra o patrimônio. Né, eles tiveram que dar uma dividida porque, né, o núcleo só num lugar não estava dando. Então aqui, pelo que eu tenho conhecimento, porque eu já estou aposentada, mas até hoje, pelo que eu sei, o núcleo continua. E eu acho importante continuar esse núcleo. Né, porque é um tipo de perícia que gera comoção, você está lidando com vida, não só aquela vida que foi perdida, mas você tem outras pessoas envolvidas, né? É família de um lado, do outro, Então, precisa ter um tipo de approach, né? De contato com o perito e de suporte para isso. Porque a gente lida com o pior, o ser humano, né? E ali está, assim, o extremo, né, em crimes contra a pessoa. Então, é importante que tenha uma unidade, né? E os peritos ali discutam os casos e tal. Se você divide, já fica mais... Eu entendo assim, né? A coisa vai se dissolvendo, né? Então, eu ainda acredito que o crimes contra a pessoa tem que ter essa unidade, né? Para patrimônio e acidente de trânsito, a coisa funciona muito bem, né? E tem que ser dividido, porque não dá.
É, até para... A gente sempre faz uma explicaçãozinha, né, Eduardo, se me permite. Quando a gente fala em patrimônio, por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, bem, bem clássico. Um arrombamento de uma casa, né, Rosângela? A pessoa rouba, não tem uma morte, mas ali tem elementos, né? Tem as digitais, pode ter. Então, tem uma equipe, ou seja, é de menor complexidade. Né, é de menor complexidade. É um crime de patrimônio, via de regra, assim, né? Não taxando tudo. E um crime de morte violenta é uma complexidade. Eu tenho uma coisa que eu, se o Eduardo me permite, tem se falado, e evoluiu muito essa análise de perfis de manchas de sangue, né? E a primeira pessoa que eu ouvi falar de manchas de sangue foi você. Você uma vez falou, e eu nunca me esqueci, tem vários momentos contigo muito interessantes, eu já te falei até no WhatsApp ali, que eu me lembro de duas coisas muito bacanas, né? Uma delas é que tu diz assim, ó, perito de local tem que dormir com manual de mancha de sangue embaixo do travesseiro, isso é uma frase sua, né? A primeira vez que eu ouvi é isso, né? Então assim, aonde começou isso também? Que referências tu pegasse para já começar? Porque eu vou te dizer, eu fui de um local e eu não fui uma pessoa no local, cara, depois a gente começa a dar, que eu tinha essa visão dessa importância toda do sangue. Como é que isso surgiu na tua carreira?
Eu sempre tive uma postura diferente com relação à criminalística. Aqui em São Paulo, era uma coisa meio assim, o tal do visum et repertum. Então era, você vai lá, constata tudo e faz um relatório. Falei, tá bom, mas e como é que eu junto tudo isso? Né? Então a gente percebia que tinha um pessoal falando, ó, não se complica, você colocando tudo que está lá, vai encaminhar, o delegado vai saber o que vai fazer com isso, não sei o quê. Sabe, é uma coisa minha mesmo. Eu falava, mas isso não está certo. Como que se... Sabe, é uma interpretação técnica. Então, eu pego todos os elementos, jogo e não falo nada. Qual a relação que um tem com o outro? Nada, né? E o delegado, que é um indivíduo que é outra formação, né? Ele tem lá uma formação jurídica. Como é que ele vai entender e juntar tudo isso para chegar numa conclusão? Então, eu comecei a questionar isso, né? Fui lá, falei com o meu chefe. Meu chefe, sabe, eu acho que eu tenho que dar uma conclusão no laudo. Eu tenho que pegar tudo isso que eu encontrei, eu tenho que colocar tudo bonitinho, os vestígios e tal, mas eu tenho que juntar tudo isso de uma forma lógica, né? E oferecer uma conclusão para isso, porque é uma conclusão técnica. E nessa minha história de buscar tal, e eu lia tudo que chegava na minha mão, porque década de 80 e 90, você não tinha quase nada, né? E eu fuçando essas coisas de livros de criminalística e balística e tal, para que eu tivesse mais elementos para enxergar o local. Quanto mais informação você tem, né, mais a tua visão amplia, né? E eu sempre quis ver além, né, desse negócio de... Era uma coisa cômoda, porque tinha muitos peritos que falavam, não, Rosângela, você quer criar problema para você? Você vai começar a colocar essas... Você vai criar problema para você. E já querendo falar, você vai criar problema para mim
problema
também.
Para te criar problema, né, Rosângela?
Criar problema, porque você vai colocar uma conclusão, sabe o que vai acontecer? O delegado vai te chamar para você explicar, o juiz vai te chamar para explicar. Eu falei, mas eu quero ir lá para explicar, o que eu estou querendo é ir lá mesmo, né? E numa dessas minhas buscas, eu achei um livrinho do Dória, das manchas de sangue do local de crime. Mas um livrinho fininho. Sim. Eu bati o olho naquilo e falei, gente, como é que eu, sabe, não tinha visto isso. Eu passei um ano na academia e ninguém falou nada disso para mim. Foi um livrinho Dória. Do Dória, eu brinco muito, eu falo, gente, olha, não precisa muito, pega o livrinho do Dória, põe embaixo do braço.
Rosângela, né? Só me permite uma parte, né? Luiz Eduardo Dória foi diretor lá da perícia na Bahia,
né? E na época era a editora Sagra Lusato,
Sagra aqui Lusato.
De Porto Alegre, que editava isso. Esses livros já com a intervenção do Domingos Toqueto, do Heraldo Rabelo.
Heraldo Rabelo, né,
fazia,
sim.
Fazia essas edições desses livros, e um dos livros era esse das Manchas de Sangue, que tinha um livro fininho, tinha um outro da Cronotanatognose.
Cronotanatognose, tenho também.
Também do
Dória. Que a gente já fala de Cronotanatognose, né, cara? Todo mundo
sabe. Cronotanatognose.
É o tipo da morte, né? Mais do tempo da morte, é isso, né? Resumindo isso.
Exatamente.
Então, só essa a parte.
Sim, mas o Dória é maravilhoso, eu sempre comento isso, porque foi ele que abriu, né? Que abriu a minha mente ali. Eu nem sabia quem era o Dória. Porque isso, gente, foi lá em 89, 90. Eu olhei aquele negócio, aí já achei outros livros dele e fui atrás. Outro livro que eu sempre estava comigo era o do Heraldo Rabelo. Apesar de ser um livro de balística...
Tinha
um
do Porto, não tinha? Tinha um do Porto aí de São Paulo, não tinha um livro dele? Eu tenho um livro lá que achei lá. Eu achei no Ministério Público, na Biblioteca do Ministério Público, um livro do Porto aí de São Paulo, tu acredita? Na Biblioteca do Ministério Público.
Pois então, uma vez eu cheguei no Instituto Oscar Freire, que eu fiquei fuçando isso. Isso é uma coisa minha. Eu ia lá e procurava tudo de medicina legal e tal. Achei um livro, uma caixa. A mulher falou assim: nós vamos descartar esses livros. Eu falei: pronto, descartar livro? Olhei lá, era um livrinho do. De um legista famoso. Moraes, por favor, me ajuda.
França? É o... Não.
Não, antigo.
Antigo.
Sobre fulminação. Fulminação. Uma caixa de livro. Eu falei. Posso ficar com eles? Peguei. Bárbaro. Ele é um legista.
Explica a fulminação, pessoal, entendeu? Se o cara morreu fulminado, as pessoas não têm ideia, né?
É, por uma descarga natural elétrica, por raio.
Isso.
Né? E ele fez um livro...
Que é diferente de eletropletão, né? Para o pessoal entender.
É, Flamínio Fávero. Foi um grande legista, né, de São Paulo, e encontrei. Então, é assim, foi muito dessa minha iniciativa. Você tem que buscar, se contentar só com o que te apresento. Falando, não, é isso, tá? Mas eu falei, peraí. Né? E tinha realmente. Aí eu comecei a mexer, muita gente falou, Rosângela, você vai arranjar confusão, porque isso aí não é assim. Eu falei, deixa.
Opa.
Uma coisa muito interessante que me falava. Ó, perito bom aqui, ele faz o local numa caixinha de fósforo. Eu olhava, escreve, né? Ouvi, ok, né? Tá bom. É, perito bom não recebe complementar, hein? É. Tá, mas qual é o problema do complementar? Não, porque você já tem que fazer tudo. E olha, não só na perícia de crimes contra a pessoa, qualquer perícia, gente. Você precisa ter tempo para isso. Essa coisa de chegar em local, e nós só tínhamos uma caneta e um caderninho mesmo, uma lupa, né? Para trabalhar no local. E essa história de escrever coisa não, sabe? Eu falo, não, gente, isso aqui tem que ter uma outra postura do perito de local. Porque o perito de laboratório, ok, ele está num ambiente controlado, ele tem tudo lá bonitinho. Agora, não quer dizer que o perito de local tem que chegar lá e relevar tudo e não ter essa ciência para atender local. Precisa ter protocolo, precisa ter postura, precisa ter tudo, apesar de todas as adversidades, né? Qualquer perícia de local. Né? Era uma coisa muito assim, perito de local é uma... Né? Ele vai lá e constata lá, relata e acabou. Os peritos de laboratório...
Mas aí, Rosângela, se me permite, assim, ó, esse negócio que você falou do visual de reperto, até para o pessoal que não é do meio entender, é como se a gente, como se chegasse numa cena de crime, tá? A pessoa levou um tiro daqui, entrou aqui, saiu ali, encontrou um projetil lá, e aí a pessoa faz assim, ó, encontrei um projetil, ele tinha um tiro, ele estava vestido de camisa branca e calça preta, e a calça era assim, e acabou. Tu não linka nada, tu não raciocina nada, tu não gera uma dinâmica, não gera nada. O que tu começou a fazer, que é para as pessoas entenderem, é só um pouquinho. Esse tiro entrou aqui, o projetil tá lá, o atirador tava ali, essa mancha de sangue é um contato, essa mancha que tá aqui é isso, esse ferimento pode ter sido por isso, pode ter sido por aquilo. Então tu começa a juntar essas peças, então, e até com outros laudos, né, a gente começar...
Deixa eu ver o que você faz.
Trabalhando na medicina legal e na criminalística, né? Isso é
sim,
muito
importante. Eu comecei a estabelecer uma coisa que chama-se nexo causal. Né? É uma relação de causa e efeito. tá bom. Essa entrada, por exemplo, prestar atenção na entrada do ferimento, eu vi muito laudo assim. Ah, ele tinha 4 perfurações. Mas peraí, perfurações...
E aí?
Né? Não, o legista vai falar. Sim, mas tem outras coisas que você tem que associar. Então, se eu vejo um ferimento, eu tenho que primeiro reconhecer aquele ferimento e falar assim, pô, isso aqui é de um instrumento contundente. Vou procurar. O que é um porrete? Levar? Daí você começa a estabelecer todos os outros vestígios que você encontra com aquele corpo. Né? Mesmo que não tenha corpo. No caso da Isabela, o corpo não estava no local.
Isabela na
Esse eu queria aproveitar. Deixa eu fazer uma introdução, então, em cima dessa questão, que até foi o que nós prometemos aqui, né? Também falar dos casos principais de repercussão ou casos importantes que a Rosângela participou, né? E linkando isso exatamente com a questão dos perfis de mancha de sangue, questão dos procedimentos que ela foi incluindo nos seus trabalhos, né? E o caso Isabela Nardoni acaba sendo um caso também exemplar em alguns aspectos, como eu disse, porque manchas de sangue foram pontos importantes, né? Utilização de várias técnicas que tu não tinhas lá quando tu começaste nos anos 90, né?
Exatamente.
Então, eu acho que podia contar um pouquinho essa história pra gente.
E aí, é mais complexo também, né? Que foram várias equipes. É bom o pessoal entender também, né, Rosana, que tem mais as pessoas todas que atuaram, né, as contribuições pela complexidade, né? Isso acho que é importante o pessoal entender isso.
Então, conta essa história pra gente.
Então, o caso Isabela, ele foi resultado de todo esse processo que eu contei para você. Entendeu? Não é assim, chegou o caso Isabela e eu vou lá sem... Não. Então, a coisa já estava muito desenhada e eu já estava fazendo essas coisas com outros casos que não entraram na mídia. Então, eu já estava preocupado em analisar a mancha de sangue, em coletar todas as peças de local, porque antes isso nós não coletávamos, o perito não coletava, ele encontrava uma faca e deixava lá. Ah, o delegado vem pegar. Essa coisa de receber os resultados dos laboratórios era um absurdo, gente. Quando eu entrei lá, eu ia no local de suicídio por arma de fogo, eu coletava o material, eu tinha que deixar no laboratório que não era, era separado, né, da sede, eu deixava lá e o resultado ia para o delegado. Eu falava, mas espera um pouquinho. Por que eu não posso ter esse material? E ninguém sabia por que não. Então, antes disso, eu já fui lá, abri um caminho com os laboratórios do ML, abri um caminho com o pessoal da Tutóia, falava, eu posso pedir? Eu venho aqui e pego o resultado. Eu perguntei, gente, é proibido o perito ter o resultado para ele? Não. Então, por que eu não recebo? Entendeu? Então, tudo isso contribuiu para o caso Isabela. Né? Até para mim, o caso Isabela, ele foi assim, a prova para mim, né, de que eu estava certa nessa briga toda minha que eu tinha. Olha, gente, tem que receber os resultados do laboratório, tem que ter exame de laboratório, tem que saber perguntar para o perito de laboratório para você receber uma resposta boa. Você tem que coletar a camiseta, a roupa, não sei o que, tudo. E aí você tem todos os elementos para fechar o caso. E no caso Isabela foi assim. Veja que interessante, a Isabela não estava lá, o corpo já tinha sido removido. Quem atendeu primeiro foi um perito de local, né? Na ocasião, o núcleo, ele tinha o setor de exame de peças relacionadas a crimes contra a pessoa. O exame, o setor de reprodução simulada...
Vocês usam, desculpa interromper, bem curtinho, vocês usam muito a expressão peça, a gente não usa essa expressão no Rio Grande do Sul, né, Eduardo?
Ah, é? Como que vocês usam?
Instrumento? A gente usa várias expressões, mas a gente não usa a expressão análise de peças, entendeu?
Peças, nós isso. Utilizamos bastante. Análise de peças relacionadas ao crime.
Ou seja, peça é cada coisa que vai ser analisada, até a pessoa entender. É uma arma, é um projetil, é uma mancha, sim, é uma roupa.
É uma peça de roupa que muita gente despreza, nunca observou, e no caso Isabela foi fundamental.
Fundamental.
Fundamental. E isso não existia, só eu que fazia isso. E quando eu passava isso para o pessoal brigava comigo, claro, né? Rosângela, porque isso aqui não dá. Falei, bom, gente, cada um tem o seu livre-arbítrio, faz o que quer. Mas eu percebi que todo esse meu encaminhamento deu certo. E no caso Isabela, eu pude utilizar tudo, inclusive a tecnologia das luzes forenses e dos reagentes para mancha latente de sangue. Pra você ter ideia, gente, eu comecei a me interessar nessas duas coisas, nas luzes e no reagente, em 1999, num congresso que foi logo depois...
João Pessoa.
Exatamente. Tava um pessoal lá do... não era do Luminol, era da... do outro reagente que eu utilizei, do Blue Star, que eu...
Não era o Coelho?
Hã?
Do Rio? Oi? Não era o Coelho do Rio?
Não, não, não. 99?
Ele fez um trabalho forte.
Era uma empresa, que Blue Star. Além de outras coisas, eles vendiam esse reagente, que era feito lá em... francês, né? Feito em Mônaco e tal. Fui lá, então eu já comecei, falei, opa, pera um pouquinho, eu quero ver isso aqui, né? E o pessoal tava assim, ó, ninguém falava, gente, olha, tem um negócio. A diretoria do IC falou, Rosângela, mostra isso. Eu fiquei lá, olha, você sabe que tem luz de forense? Eu ficava lá pedindo, né? Será que pode? Olha, isso aqui é interessante e tal. Aí a diretoria comprou, o instituto comprou, que foi até pouco. Na ocasião, eram dois crime scope, na ocasião, que tinha que ligar na tomada, um negócio enorme.
Mas tinha um que era um trombolho, é um trombolho.
É, isso aí, o crime scope. Dois pro instituto, dois. Para São Paulo todinho. E aí, o pessoal até chegou e falou, Rosângela, faz um curso, bola um curso, vou chamar todos os chefes, mas o pessoal fala, mas o que é isso? A mulher tá louca, né? Que nada, isso é um 171, esse negócio de ficar usando luz para encontrar alguma coisa, reagente. Ok, continuei na minha. No caso da Isabela, eu usei. Então foi todo aquele... Nossa!
E aí é importante você explicar um pouquinho, Rosângela, o que é a luz forense, assim? Pessoal entender os comprimentos de onda, né? Rapidinho, assim, o pessoal entender.
São equipamentos luminosos, são luzes, com vários comprimentos de onda, né, que permitem observar vestígios que nós não enxergamos com a vista desarmada. Quer dizer, visualmente, sem nenhum tipo de recurso, a gente não enxerga. Tá? E a luz permite isso. Então, você tem que utilizar a luz no comprimento correto, aí tem várias especificações para que serve e tal, e você usa um óculos especial que oblitera aquela luz. Então, ele tira aquela luminosidade da luz e realça o vestígio. Então, você pode enxergar osso, esquirula óssea, manchas de sêmen, vômito, urina, marcas de disparo de arma de fogo, impressão digital... Tudo isso você consegue utilizando aquele equipamento que tem um comprimento de luz. Então vai do ultravioleta ao infravermelho. E aí tem todos os comprimentos específicos, que é específico para isso. Então foi importante, né, Isabela, para a gente fazer uma varredura em busca de impressão digital. Eu utilizei as luzes. O reagente para mancha latente de sangue, o que é? É aquele que vai me mostrar que ali existiu uma mancha de sangue que foi removida. E esse reagente era tão bom que ele não só mostrava, ele mostrava, eu podia coletar, ele ia me falar se era sangue ou não. Tá? Mas ele já tinha um outro reagente que acompanhava que me permitia chegar à conclusão se era sangue humano ou não. Então foi isso que eu utilizei. E cheguei à conclusão, e eles puderam demonstrar fraude processual, no caso, porque... ela tentou limpar, então eu via manchas parcialmente removidas, isso indicava o quê? Que foi parcialmente removido. Então as luzes foram importantes até para encontrar o sangue no veículo. Então, no caso, Isabela, eu pude fazer tudo isso. Usei equipamento, fiz o exame do local, pude coletar corretamente, como eu entendia que tinha que ser, encaminhei o material para o laboratório, examinamos todas as peças relacionadas e que não estavam relacionadas também, porque nós não sabíamos ainda o que tinha acontecido, e usei a tecnologia, a análise das manchas de sangue foi fundamental, sem essa análise nós não teríamos como passar, né, para quem precisa do laudo, que são os nossos usuários, a dinâmica do evento. O perito, o trabalho dele é desvendar crime. E o que é desvendar crime? É chegar na autoria e mostrar a dinâmica daquilo que aconteceu. Nem sempre a gente consegue, porque não tem os vestígios suficientes e tal. Mas no caso da Isabela foi possível. Né? Então eu pude e foi coroado quando eu pedi para a delegada. Eu quero a roupa dos dois. Isso já deveria ter sido coletado. É uma coisa que não existe ainda, Cleber. Não tem essa... política ou esse procedimento ainda não. né? Os delegados não entendem dessa forma. E quando você sabe que crime envolvendo criança, a maior probabilidade é que pessoas próximas estejam envolvidas, não em todos os casos. Então, o FBI, Estados Unidos, eles têm uma postura. Primeiro, vai ver o que aconteceu ali, vai descartando pai, mãe, quem está próximo.
Né? Nos sexuais é fortíssimo também, né? É muito forte. Na parte dos crimes sexuais, normalmente é um parente, um amigo, um tio, então tem que ter muita atenção também.
Exatamente. Seja na violência, né, contra criança, violência sexual, seja no outro crime que envolve qualquer outro tipo de violência. Então, eu tive que conversar. Foi bom, porque a delegada, muito aberta, ela criou um canal de comunicação excelente, isso também é importante, você tem um canal de comunicação com quem está requisitando o exame, e ela finalmente me entregou as roupas deles, tanto da madrasta quanto do pai. E aí, examinando as vestes do pai, a camiseta em especial, eu pude fechar, né, o caso. Entendeu? E assim, gente, um caso como esse, você não faz sozinha, né? Então eu tive colaboração do perito, que foi o primeiro que atendeu. Ah, eu estava explicando como era o núcleo, né? E eu, o meu papel na ocasião era uma assistente técnica. Eu estava sempre à disposição para qualquer perito chegasse. Rosângela, eu preciso usar a luz aqui. Rosângela, eu... 24 horas. Então eu estava sempre perto dos peritos passando. E ele entrou em contato comigo. Rosângela, essa menina... Pelo que eu vi lá, eu acho que ela já entrou no apartamento ferida. Porque a história deles é que não tinha ferimento nenhum. Essa menina foi ferida dentro do apartamento, eles não tiveram contato nenhum, não tiveram nada. E o perito, doutor Sérgio, excelente perito, agora ele é também diretor lá do núcleo, ele, olha, Rosângela, alguma coisa tem. Será que você pode vir daqui dar um... E aí eu entrei no caso. E o caso cresceu, né? Passou até o limite do plantão, porque o perito de plantão, complicado, ele atende muito caso. Quando ele chega no local, ele não sabe direito o que aconteceu, aliás, ninguém sabe. Nem o delegado, nem ninguém, né? Porque as investigações estão ocorrendo e tal. Você vai saber disso depois. E ninguém parou de trabalhar para poder fazer o caso Isabela. A gente estava levando lá o núcleo. Não, não tem isso, entendeu? Ah, não, você vai ficar só à disposição, não.
É um caso igual aos outros. É isso que eu falei, eu falo, às vezes, eu penso, quando cai um caso desse, que a gente comenta que cai um caso, às vezes, que é o caso da tua vida, às vezes, quando tu vê, é o sexto, sétimo, oitavo caso que o cara do plantão atendeu. Às vezes ele já chega lá, eu sempre penso isso, quando cai um caso desse complexo, eu digo, bah, que horas entrou isso pro perito e quantos locais ele atendeu.
Exato. Então,
assim, o perito uma coisa local. Mais, é muito legal esse núcleo de vocês, porque consegue entrar além, às vezes, do que o perito, que seria muito desgastante para o perito.
Exatamente. E outro, o pessoal naquela ocasião não dominava ainda isso. Você imagina? O pessoal não dominava ainda usar a luz, usar o reagente, analisar a mancha de sangue.
Tá louco. Começando.
Então, o negócio...
Tava começando no Brasil.
Pois então. Mas eu falei, por quê? Porque eu tinha a condição de fazer isso. É claro que sozinho você não faz. Teve um trabalho importante do laboratório, e o laboratório tem que estar sempre trabalhando junto com o perito de sangue. E de outras áreas também, não é só isso, não. Patrimônio, de repente, você precisa analisar muito alguma legal. Coisa. Engenharia, você precisa. O laboratório, gente, é fundamental. E para crimes contra a pessoa, tem que estar junto. E foi um trabalho legal, pessoal super competente e tal. Quem fez DNA, quem examinou a tela, que viu lá o pedacinho, se era também do pessoal da física... Todo mundo. E esse resultado chegando para o perito de local, que é o mais legal ainda, você tem tudo lá para você, né? E aí, se comprometer. Você tem que se comprometer. Vai pegar uma bucha? Vai. Vai. Porque você vai se comprometer, você vai dar uma conclusão, e aí, sabe, eu passei assim uma semana, eu não conseguia dormir, né? Falei, gente, são vidas que estão dependendo disso. Não é só da família que perdeu a menina, mas é uma tragédia para quem está sendo acusado também, para a família de quem está sendo acusado. E, claro, o trabalho técnico, você envia, não fui eu que decidi, né? Não fui eu que julguei. Teve o júri, teve o julgamento, mas você sabe o peso de uma prova técnica.
Né? Então, isso acontece em algumas áreas nossas. Eu vou fazer um paralelo com uma área nossa que há pouco tempo, o Eduardo vai me ajudar aí. Que é a reconstrução em 3D, Então parece que tem uma hora que tem um caso assim, é nesse caso que tudo que a gente vem fazendo, a gente vem pesquisando. Claro, às vezes tu pega casos de menor complexidade, que para nós não faz diferença se o caso vai, a imprensa vai abordar ou não vai abordar. Às vezes os maiores casos que a gente atua no nossa ótica nem são os casos medializados. São casos complexos aqui, eu até vou ter que botar meu celular para carregar aqui. Mas assim, até vou pedir uma ajuda do Eduardo aí, Eduardo.
Na verdade, eu queria puxar outros casos também que teve a participação da Rosângela, né? E que foram de bastante repercussão, e também fazer uma conexão, porque ela falou bastante sobre a questão que o perito está lá para desvendar o crime, né? E eu sei que ela usa muito a questão da psicologia, ela tem toda uma formação, não só de graduação, mas especializações na área, né, a respeito disso. E aí eu estava vendo os casos que tu participasse, e um deles foi o caso do Gil Rugai, né, que ele é um caso de também que matou o pai e a madrasta, né, e eu queria que tu contasse um pouquinho desse caso e a tua participação nele, né.
Então, esse caso foi atendido pelo DHPP. Em São Paulo existe esse tipo de coisa. Existe uma delegacia especializada, né, em crimes contra a vida e tal, e lá tem uma equipe de peritos que trabalha juntamente com eles. Eles ficam até lá, na sede do DHPP. Como era um caso que, em princípio, duplo homicídio de autoria desconhecida, foi para o DHPP, os peritos que fizeram o exame e tal. A minha participação foi justamente no momento em que eles encontraram uma arma. Não sei se vocês lembram muito do caso. Estava aquela coisa, eles encontraram no prédio onde o rapaz trabalhava, ele foi visitar o pai e tal, numa caixa de inspeção, deu lá entupiu, o pessoal foi lá mexer e encontraram uma arma. E aí veio, né, não só a arma, mas todas as outras peças que encontraram chegaram para mim. Então eu fiz exame em tudo que estava lá. Desde frasco de água sanitária... até tudo, né, porque o pessoal recolheu um monte de coisa, o perito que foi no local, e o DHPP não fazia esses exames em peça, exame específico, assim, encaminhou para o crimes contra a pessoa. Então eu realizei todos esses exames e respondi uma série de quesitos, porque o pessoal pergunta coisa que não tem nem muito a ver, nada, mas tudo bem, é o nosso papel, a gente tem que examinar e colocar ali a resposta adequada. E chegou a arma, e chegou uma parte de... comunicaram que tinha um baú no quarto dele, que segundo, né, as informações, o rapaz, que foi o acusado, ele dormia nesse baú. Falava em caixão e tal, mas na realidade era um baú bem grande. E tinha um vestígio nesse baú, eles queriam saber. E aí surgiu uma conversa que ele já teria disparado essa arma no baú, no quarto, em outra ocasião, para ver como é que funcionava e tal. E ele falava que não, papai. Então veio a arma, veio o projétil e eu fui lá no local ver o baú. E consegui até encontrar um outro vestígio, né, na linha de tiro, né, dessa perfuração que constava na tampa do baú. Então ele teria que estar realmente dentro, ali foi possível chegar nessa conclusão, né? Ele estava dentro do baú, disparou, o projétil transfixou aquela tampa, bateu na parede e tal, e fizemos uns testes de balística, foi muito bom, e chegamos à conclusão, né? Primeiro, que aquela perfuração era uma perfuração produzida por disparo de arma de fogo, né? Inclusive o projétil bateu na parede, resvalou tal, e que aquela arma fora efetivamente utilizada, e era a arma que foi utilizada no crime. Entendeu? Então, foi bem nessa questão de que antes ele já havia disparado, ele já estava treinando, estava vendo como é que é, estava pegando o jeito de lidar com a arma, e nós conseguimos realmente, né, conseguir chegar à conclusão que fora aquela arma e que ali era realmente um disparo e que ele deveria estar dentro do baú. Né? Foi nessa parte que eu atuei. Fomos até o local, fiz toda a análise, né, relacionamos o baú, a posição que estaria esse baú, a posição em que ele estaria. E teve uma parte das peças que foi até para o patrimônio, muito interessante, porque tinha uma marca de solado. E essa acho que foi a principal desse caso, né, que demonstrou que ele havia dado o chute na porta e abriu. para atirar no pai, que o pai se escondeu, trancou a porta. E tinha uma marca de solado muito leve, e aí também foi um trabalho muito legal, né, de desenvolver e
mas
chegar...
Mas foi só por imagem, assim. Fizeram a comparação, uma regrinha, imagem, desenho.
Calçado. É, foram pegos todos os calçados dele, para chegar até qual calçado que ele estava usando. E através de fotografia e comparação, porque é importante a gente pegar a forma como está o desgaste do sapato, isso altera a marca, como que o
indivíduo... Não é só o desenho, anda. Né? É, eu, por exemplo, eu tenho uma inclinação que eu caminho assim. Então é clássico, né? Na minha pisada, essa pisada eu não é só o meu sapato, aquele desenho do sapato. Pode ter uma outra pisada muito interessante. Muito interessante.
Primeiro você identifica, né? Então você vai identificar que é um calçado. Depois você individualiza. É isso que é importante. Porque aquele calçado ele tem que guardar marcas que vão falar, não, é do pé de fulano. Isso eu utilizei também no caso Isabela. Porque havia marcas de solado, de calçado em cima da cama. E ele e o Nardone, desculpa, gente, havia alegado que o PM subiu em cima da cama. É, ok. Eu examinei 80 pares de calçado. E comparando com a marca, né, que ele tinha uma forma diferente de pisar, o desgaste, a marca, como ficou no lençol, cheguei à conclusão que ele era o calçado dele, era uma sandália tipo Havaiana. Então não é só o desenho da Havaiana, é, né, a pisada do indivíduo faz toda a diferença. E mesmo assim, no próprio biscoito ali, né, que eu estou utilizando o termo do pneu, mas o próprio desenho, ele guarda características muito específicas da própria fábrica. Entendeu? Então, um solado não sai exatamente igual ao outro. Então, tudo isso é importante na hora de você comparar.
Falou
você
biscoito?
Oi?
Biscoito?
Falou biscoito. Eu lembrei que é do biscoito da banda de rodagem do pneu, que o pessoal fala assim, não. Biscoito, vocês nunca ouviram isso? Não, é coisa de paulista.
É, não, mas bem, é bom a gente aprender, né? Falar uma língua nacional aí.
E eu já estiquei
no calçado. Terminologias. E, Rosângela, agora, além desses casos que envolvem, de repente, crimes de homicídios, diretamente, tu também participaste de um dos casos de acidente aéreo, né? Que ocorreu no Brasil, né? E eu queria que tu contasse também essa experiência aí. Nós tivemos uma conversa com o Cássio Tione, que contou um pouco da participação dele no acidente da Gol. Eu queria que contasse a tua participação num evento de acidente de massa.
Então, esse acidente... esse acidente da TAM, que foi em 2007, que o avião não conseguiu parar, saiu da pista e entrou num prédio em frente, só para o pessoal localizar, um prédio da própria TAM, do outro lado da rua. Ele entrou, se chocou contra o prédio ali, explodiu, pegou fogo e tal.
Só deixa eu fazer um adendo nesse evento, que esse caso foi em 2007, né? 2007. E era um voo que vinha do Rio Grande do Sul, ia para Brasília e fazia uma escala em São Paulo.
São Paulo, no aeroporto de Congonhas.
E tu era da direção, não era, Eduardo? Tu era da direção do GP na época, não era?
Não, era a Cristina, o Áureo. Eu era assessor do Áureo, mas nesse período, era o período do Pan-Americano, dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E exatamente nesse dia, eu e o Kleber, nós fizemos da parte da equipe de peritos brasileiros, foi dar apoio ao PAN no Rio, né? E exatamente nesse dia eu tive folga.
Mas peraí, esse
não, e Rosângela, quer ver uma coisa interessante disso aí? O Eduardo me lembrou uma coisa, ele vai lembrar. A gente estava no Rio e a minha esposa e meu filho, eles estavam olhando voos para me visitar no Rio de Janeiro.
Deixa eu terminar, Kleber, deixa eu dizer. Exatamente nesse dia eu peguei um voo do Rio para Porto Alegre. Exatamente nesse mesmo dia do acidente da TAM, porque foi o dia que eu tive uma folga nas nossas escalas do PAN, né? E aí, como não vi a família aqui, nós ficamos mais de 20 dias lá no Rio, eu tirei um dia de folga para vir a Porto Alegre, exatamente nesse dia do acidente do voo da TAM.
E a minha família, a minha esposa, na época, e o meu filho, eles estavam olhando voos para me visitar no Rio de Janeiro. E um dos voos que eles olharam foi esse voo. E eles desistiram de ir para o Rio de Janeiro, eles poderiam ter pego esse voo. Olha só que loucura isso. A gente estava lá no... Eu me lembro, tu vai lembrar disso aí, Eduardo. Eu comentei contigo lá no Rio de Janeiro.
Lembro que várias pessoas nos ligando. a respeito disso.
Mas, nossa, uma tragédia, né?
E nós tivemos conhecidos, eu tenho conhecidos que faleceram nesse voo, né? Teve deputado
Rubens. Nós temos Sul, também, viu? Nós nem sabíamos, mas depois.
E os bastidores disso aí,
delegado.
Então, os bastidores, você. Mas vamos deixar para o Rosário nos contar, né?
Isso. Vou falar, de modo geral, o que aconteceu no acidente da TAM? Não é uma perícia de crimes contra a pessoa. Nos acidentes que já aconteceram, que não foi o primeiro, teve o de 96 também, é a engenharia que vai atender. Claro que num caso desse, vai perito, todo mundo vai lá e ajuda, porque é muita coisa. E o que você quer? Além de ver as causas do acidente, né, é identificar as pessoas. Porque acidente aéreo com explosão, vocês já viram, gente, aquilo é um horror.
Quantos mortos? Eu não me lembro, tu lembra de cabeça? Eu
não me lembro, mas acho que foi perto de 300.
O Eduardo pode pesquisar ali, eu acho que a gente...
Foi um monte de gente, né? O que aconteceu nesse choque? O avião, ele foi, e a cabine do avião, e as primeiras cadeiras, né? Ele entrou do primeiro no segundo andar do prédio. E a laje cedeu, o prédio cedeu quando ele chocou, e fez assim, como se cortasse aquela parte anterior do avião.
Se exalhou.
Então, a cabine, ficou interessante, a cabine e as primeiras poltronas, elas ficaram entre as duas lajes. A laje fechou, caiu o prédio, lacrou, e aquela parte do avião ficou ali, queimando. Os bombeiros não conseguiram nem apagar. A outra parte cedeu, caiu, né, na parte de baixo mesmo, na entrada do prédio, ali foi feita toda a perícia, para você retirar os corpos e coletar tudo que possa levar à identificação. Teve um trabalho fantástico. O pessoal juntou o pessoal do ML, os peritos de laboratório, papiloscopista, ficou lá e tudo...
Odontos.
Oi?
Os odontos, odontologia.
Então, nós aqui não temos odonto, é o perito criminal que faz esse trabalho, dentista, né? Bom,
aqui, essa turma está se
desenvolvendo. Lá, pegando tudo, porque você tem que pegar absolutamente tudo. Às vezes você tem que identificar a pessoa, às vezes por um objeto que ela tem. Porque não tem mais condição de identificar com nada. Mas tudo bem, isso aí estava sendo feito. Eu vi lá o acidente e tal. Passou-se quase uma semana, e aquela parte anterior do avião lá, queimando. Ficou acho que uns... Queimou 3 dias, a doutora Moraes está me falando aqui. Os bombeiros não conseguiam apagar, ali virou uma câmara. Virou um forno, né? Uma fornalha. Aí o doutor Celso entrou em contato comigo, falou, Rosângela...
Celso Perioli.
Doutor Celso Perioli, superintendente, na ocasião. Ele falou, Rosângela, já que você mexe com esse negócio de luz e reagente e tal, será que daria para utilizar isso lá naquele local? Porque a gente não tem material nenhum para poder identificar aquelas pessoas. Claro, doutor Celso, eu não consigo, né, nem imaginar, mas eu vou lá. Eu não sei. Porque numa situação como essa, de um incêndio daquele, que virou uma fornalha.
Virou um forno, mano.
Eu falei, acho que não vou encontrar nada. Eu falei, mas eu vou. Interessante que eu tinha acabado de fazer um curso de arqueologia forense. E eu tinha até pensado, falei assim, onde que eu vou usar, né? Será que vou ter oportunidade de usar arqueologia forense? Mas nem pensei nada disso. Peguei meu equipamento, Carmiscope, e fui à noite lá. Porque você tem que estar no escuro. Bombeiro me ajudando, me puxando, amarraram uma corda, porque eu podia pisar em qualquer coisa e afundar, porque aquilo virou os vergalhões. Eu acho que assim, local de incêndio para mim já é uma coisa complicada. E aquilo é indescritível, só quem conhece, porque o odor... Então ali tinha corpos, tinha material, tinha objeto, tinha tudo, concreto, derretido, estava assim. Bom, à noite eu fiz uma varredura e comecei a observar várias respostas. Mas eu falei, pô, será que é de material orgânico que eu ainda consigo ver aqui? Bom, fiz e marquei o que eu pude ali. Eu falei, agora à noite eu não vou conseguir. No dia seguinte eu voltei. Passei a noite lá. Aí fui para casa, peguei umas coisas, comi alguma coisa e voltei. Peguei e chamei uma perita que tinha acabado de entrar, a doutora Mônica, que ela também me auxiliou lá no caso da Isabela. Falei, Mônica, você é dentista, vamos lá comigo, você topa, vamos fazer? Coisa de doido, né? Eu já tinha olhado, eu falei, eu vou usar o que eu aprendi de arqueologia forense aqui. Primeiro eu vou esquadrinhar tudo isso, porque eu não sabia de nada. Falei, vou esquadrinhar essa área, vou pegar peneira, pincel, porque aqui eu vou ter que peneirar esses negócios, não tinha como mexer. Então, aquelas regiões em que eu vi algum tipo de resposta, ficamos nós lá, peneirando, você pegava aquele entulho, né? Aquelas coisas que você não sabia definir. Peneirando para ver se saía alguma coisa, pincel, passamos o dia, entramos na noite lá. Você acredita que nós encontramos dente nós encontramos osso. Mas assim, num trabalho mesmo de arqueologia. Eu falei, gente, acabei de fazer, esquadrinhei, peguei esse material, fiz mais ou menos o local onde eu encontrei, porque alguém precisa ter uma noção, né? Encaminhei para o laboratório, eles chegaram a utilizar. Você vê, num local como aquele que a gente via material fundido, porque foi um calor tão grande, né? Eu pude utilizar algo que eu tinha aprendido num curso de arqueologia forense e ainda deu resultado, porque eu não sabia se as luzes seriam eficientes, se ainda num local como esse eu conseguiria utilizar. E elas me nortearam. Onde
que bacana.
Uma coisa diferente, né? E a gente ainda conseguiu.
Mas tudo é válido, né, Rosângela? Olha como é interessante, né? Tudo é válido. Porque tu tá praticamente às cegas. Pra que lado que eu corro? E daqui a pouco tu encontra alguma técnica, algum elemento, alguma informação que ela começa a restringir e tornar mais eficiente o teu trabalho, né? Então, é por isso que é muito interessante.
Deixa eu fazer uma colocação só. Eu aqui verifiquei, né? 187 entre passageiros e tripulantes e mais 12 pessoas no solo. Então, chegou 199, né?
Só
um comentário. O Kleber, quando tu terminaste de falar, né? E até tu mesmo, eu acho que de alguma forma transmitiu isso, de que fizeste um curso de arqueologia e pôde utilizar, aí o Kleber disse, que bacana, né? E aí as pessoas dizem assim, mas vocês não estão considerando que teve quase 200 mortes lá, é que as pessoas têm que observar que na perícia, o que acontece? O fato já se deu, já ocorreu, né? Já ocorreu. Na verdade, tudo que a gente traz de bacana, de interessante, de ciência para solucionar aquele caso, é para tentar melhorar um pouco uma situação crítica e extrema, né? Então porque a gente acaba se habituando muito com as situações, né? E aí as pessoas, talvez que não sejam do nosso meio, não conseguem ver aquilo que nós estamos tentando mostrar, que é o lado científico e o quanto aquilo é interessante, né?
Não, porque... Obrigado, Eduardo. Assim, ó, porque... Desculpa até ter usado a expressão, que bacana, porque assim, o que que é? Eu acompanhei um pouco isso aí, porque isso aqui também... Ao mesmo tempo que ele foi um problemão para vocês em São Paulo, essa coisa a gente acompanhou tudo aqui do Rio Grande do Sul, que era a ansiedade das famílias. Por isso que eu falei que bacana. Porque tinham famílias, tinham corpos que derreteram, os corpos foram fundidos. E as pessoas, elas queriam saber se o seu familiar estava ali, se foi encontrado o familiar, se realmente... Então, tu nem sabia se a pessoa estava ali dentro. E vocês fizeram uma coisa de DVI, que as pessoas não sabem direito o que é Disaster Victim Identification, que eu acho, talvez, dos primeiros casos do Brasil, eu queria fazer essa referência do DVI e a importância, porque os peritos foram para lá, vocês fizeram um banco de dados, encontramos um anel, encontramos uma corrente. E por isso eu digo, que bacana... Daqui a pouco tu encontrou uma ferramenta científica poderosa que norteou, porque o desespero... Os médicos de vocês choravam nas entrevistas, as pessoas ficaram desesperadas, os colegas sofreram. E aí daqui a pouco tu começar a reduzir o teu trabalho e conseguir dar um resultado, por isso talvez esse meu comentário.
Exato, eu entendo bem. Eu sou assim um entusiasta mesmo do meu trabalho. Eu sou perita criminal 24 horas, eu estou aposentada, mas eu continuo. Então eu me empolgo. Então, assim, quando eu falo que bacana, que coisa boa que foi tecnicamente, gente, que a gente pensa tecnicamente. O perito, ele não pode se envolver. É claro que sempre é uma situação chocante, não tem essa. Ah, o perito é frio, ele não sente nada. Não, tem que sentir sim, para a gente se indignar e buscar resposta para aquilo. A indignação é que leva a gente. Pô, eu quero justiça, eu quero entender isso aqui, eu quero saber. Tem zilhões de pessoas procurando a resposta, esperando uma resposta. Então, tecnicamente, o perito não pode se envolver emocionalmente. Se eu chegar lá e me envolver com a situação, ai, o que aconteceu com essa pessoa, e já começo a chorar, acabou. Eu tenho que chegar e chamar um colega e falar, aqui eu não tenho condição de trabalhar. Porque quando entra a emoção, o racional sai, você deixa de ser racional. Então é bacana tecnicamente, é nesse aspecto que a gente fica empolgado e fala, pô, nós conseguimos, né, buscar uma solução. E assim, gente, criminalística, perícia, quanto mais colaboração você tiver, melhor. Viu, para você.
Rosângela, não, até uma coisa assim que a gente comenta muito aqui no podcast, porque como nós somos peritos e entrevistamos peritos, né,
peritas, nós acabamos tendo muito essa nossos jargões, nossa visão sobre as situações, né? Muitas vezes eu digo assim, tem o humor de perito, que às vezes é um humor mais mórbido, e até tem uma coisa que a gente colocou desde o primeiro programa que nós fizemos, tá? Que é na abertura já dizer que no nosso programa são tratados assuntos sensíveis, né, que algumas pessoas podem não se sentir incomodadas, né? Já faz esse alerta sempre. E agora tu colocaste essa questão de estar aposentada, mas continua bastante ativa, né, dentro da perícia. E eu queria que tu comentasse então um pouquinho desse momento, porque na verdade é o momento chato do programa que nós estamos encaminhando o encerramento. Né?
Então, tinha mais uns casinhos, ela não consegue abordar, Eduardo, tem uns casos que ali, ó, aquele...
Não, esse caso já é dessa segunda fase, né?
Então, mas tem um caso que eu gostaria até de colocar para vocês, que é o caso dos garotos de Guarapiranga, bem rapidinho.
Com certeza.
Para mostrar como de uma simples vistoria você fecha um caso. A história é o seguinte, os rapazes desapareceram e uma testemunha viu os policiais abordando, policiais militares. Então chegaram até a viatura, a possível equipe que teve contato. E, é claro, os policiais falaram, não, nós não tivemos contato com ninguém, tá bom. A corregedoria da Polícia Militar encaminhou o veículo, falou assim, na requisição, e o corregedor ligou para mim. Tá, a senhora poderia fazer um exame no veículo para ver se encontra alguma coisa da presença desses dois rapazes? Vou fazer, né? Tudo bem, comecei com o reagente, porque segundo informações, era tudo muito nebuloso, os garotos foram levados naquela parte de trás da viatura, né? É um chiqueirinho que a gente fala aqui, naquela parte reclusa lá. Bom, muito bem. Usei o reagente, eu peguei 70, eu tive resposta, peguei 76 amostras. Tudo bem. Acondicionado, nossa, bonitinho, vi que era sangue humano, peguei. Porque num caso como esse, que o sangue já foi lavado, você tem que pegar o maior número possível de amostras e levar. Tudo bem. Aí, olhando a viatura, eu falei, pô, mas tem terra e tem vegetação dentro da viatura, no piso. Eles só limparam a parte de trás, não se preocuparam com a parte da frente, né? A frente do veículo, os bancos ali. Eu falei, eu vou coletar essa terra e essa vegetação. Aí me informei e falei, escuta, como é que foi a história? Não, aqui foi o local da abordagem, aqui foi o local onde foi encontrado um dos rapazes, ele estava parcialmente, né, enterrado, ele estava com as mãos de fora, uma pessoa passou, viu, desenterraram o rapaz, um outro já, né? E o outro apareceu, acho que fizeram o que a gente chama aqui de micro-ondas. Colocaram ele dentro, envolvido em pneus e atiraram fogo.
Apareceu o Tropa de Elite, né? O filme Tropa de Elite.
É o caso também do jornalista da Globo, né? O Tim. Agora esqueci o sobrenome dele, mas daqui a pouquinho a gente lembra.
Esqueci. Hã? Bom, exatamente.
Ali a gente vê que tem um assessoramento, é outro perito, né? O marido da Rosângela também é um colega nosso aqui em São Paulo.
O que eu esqueço, ele puxa. Uma figura importante também na perícia. Só rapidinho, para não perder o tempo de vocês, mas para mostrar como você tem que ter uma visão ampla do que você está fazendo. Eu falei, eu vou coletar essa terra e vou coletar essa vegetação. E aí descobri os lugares lá, me passaram, eu fui lá no local da abordagem, coletei, olhei lá, vi a vegetação, coletei terra ali. Fui até o local onde o garoto foi encontrado morto, já enterrado, entrei lá na cova, tirei material, tirei vegetação dali. E nisso eu recebi já o resultado do DNA. Chegaram, uma das amostras deu. Foi possível levantar o DNA. Um dos garotos, então ele estava ali, estava sangrando, estava dentro. E aí, examinando, descobri que tinha uma menina que estava uma perita nova, especialista em botânica, estava lá fazendo clínica geral. Falei, você pode me ajudar com isso? Você faz um exame?
Te ajudou com as plantas e os negócios.
Aí ela, faço. Aí fui até a física, que tinha um pessoal lá que já estava começando esse trabalho de terra, comparação e tal. Vocês podem fazer isso? Ó, tá a amostra e tal que eu coletei no carro.
Minérios, né?
Eu botei os dois garotos lá dentro. Entendeu? E você vê, numa vistoria de um veículo. Se você faz, já passei reagente aqui. Então, essa coisa de determinação e ter um olhar amplo, você fecha o caso. né? Acho que foi o primeiro caso também que houve comparação de terra, de vegetação, você tem que ir atrás. Né? Se eu não encontrasse ali no início, eu teria que ir na universidade, mas tinha uma perita excelente, que tinha acabado de entrar, né? Ela já era uma especialista, estava lá em clínica geral, numa cidade fora de São Paulo, falei, você me ajuda, pode fazer? Não, eu faço esse exame. Maravilhoso, fechei o caso.
E essa agora é uma característica... E essa é uma característica da perícia, que é o material humano, né? A qualidade do material humano da maioria dos departamentos e institutos do Brasil é muito grande, cada vez maior, né? Porque cada vez tem maior disputa para entrar no cargo, né? Então, acho que é muito bom poder usar e aproveitar as melhores qualidades de cada um a cada momento.
Não, e até assim, ó, tem coisas dos saberes, e às vezes tem coisas muito, a gente se depara com isso ao longo da carreira, alguns saberes, às vezes não é só a formação, né, Rosângela? Como a perícia ela é multidisciplinar, daqui a pouco tu tem um colega que ele tem um perfil, uma coisa que ele está estudando, que é um outro negócio, às vezes, mas será que não vai servir para isso aqui agora? Ou seja, é ciência. E ciência... Nós temos todos os ramos. Então, daqui a pouco, tu pode usar uma área do conhecimento, da formação, que ele pode ser olha aí o que tu falou, física, botânica. Hoje, agora, a gente está vendo coisas novas, veterinária e outras profissões. Agora, violência contra os animais, né, os maus-tratos, acho que tem um trabalho aí, no Rio, em São Paulo. Acho que em São Paulo mesmo.
São Paulo, lá no núcleo. Eu e o doutor Moraes começamos.
Tudo maravilhoso, até eu acho que uma matéria aí, Eduardo, nova, recente, a gente trazer para o podcast aí, que são assuntos...
Então, esses exames em animais, não só crueldade com animais, né, mas também os tipos de ferimento que os animais produzem. Nós começamos lá, eu e o doutor Moraes, a gente já gosta muito de animais. E eu falei, vamos levar adiante, de fazer exame nos bichinhos mesmo. Chegava lá de maus tratos, levou tiro e tal. Nós sempre demos uma atenção especial. Infelizmente, eu não pude chegar e montar o que eu gostaria mesmo. Eu cheguei a ter um contato com a faculdade de veterinária e zootecnia da USP. Eu até sou professora convidada lá na área de medicina legal pelos trabalhos que eu já fiz com animais. Assim, de fazer um acordo, porque a gente não tem o espaço para fazer o exame necroscópico, a gente não pode, mas o perito pode fazer o exame externo perfeitamente, né? Então, nós começamos lá, e parece, eu tive agora uma informação, que eles vão instituir realmente já uma equipe de peritos veterinários para atuar e já fazer um negócio completo.
Que bacana. Então, Rosângela, vamos então falar desse momento agora. Estou trabalhando como assistente técnica, também trabalhando bastante na questão dos perfis criminais, né? Do Exato. Criminal profile.
Criminal profile.
E a questão também de alguns casos que tu já teve a oportunidade de atuar em casos importantes já nessa fase como assistente, como esse caso da Ana Hickman.
Cursos também, né? Que tu tem vários cursos aí que são um sucesso, os cursos lotados, né?
É o pessoal muito interessado. Então, a perícia criminal, claro, a perícia criminal em crimes contra a pessoa em primeiro lugar, na minha vida, né? E eu estou inserindo essa parte da psicopatologia forense, esse estudo das mentes criminosas. Né? Então, assim, é muito importante, tem que existir esse profissional, porque a gente acha que serial killer só tem nos Estados Unidos, né? Não tem, não. A Ilana Casoy tem um livro muito bom, que ela fez um levantamento de casos, já mostrando a atuação de serial killer lá em 1920, né? Tá aí, e o negócio está passando, porque não tem ainda aquele profissional. Mas ele pode ser aproveitado para outras coisas. O caso da Ana Hickman foi o primeiro caso, né, da atuação de um cyber stalker. Se a gente já vê nos Estados Unidos o stalker, né, que é o perseguidor, que vem lá de stalker, caça e tal. John Lennon foi morto por um stalker, o Ronald Reagan foi atacado por um stalker que não era dele, ele perseguia George Foster. Então, os Estados Unidos já tem bastante. E nós apareceu o primeiro caso. Eles colocaram a mídia, e todo mundo, foi um fã. Não, fã não faz isso. Ele era um stalker mesmo da Ana Hickman. Contanto que ele soube, para encurtar, porque acho que vocês estão com tempo também, ele invadia as redes sociais dela, bloquearam, ele criou um perfil falso da Ana Hickman, e assim, a característica do esquizofrênico, né? Porque o stalker, ele é um esquizofrênico, né? Todo, contanto que ele criou um perfil falso, e ele postava como Ana Hickman e respondia como ele. Negócio assim, tem essa, o distúrbio por trás? Tem. É, não justifica, mas explica. Contanto que ele foi, chegou um momento, o indivíduo entra num conflito tão grande que ele não sabe como resolver, porque na fantasia ele tem Ana Hickman ou outra personalidade, mas na vida real não. Então, não, ela acabou com a minha vida, porque tem que dar uma solução. Chega um momento que o indivíduo não aguenta. Ele tem que ter uma solução emocional para ele. Então, não, ela me traiu, acabou com a minha vida, então eu vou matá-la. E aí ele fez tudo, pesquisou, pegou arma, tal, tal, foi até o local lá, entrou no quarto, rendeu, o cunhado da Ana Hickman entrou, ele ameaçou, disparou na direção da Ana, acertou na cunhada. O rapaz foi de uma coragem impressionante, o cunhado, porque nesse momento que ele disparou, ele pulou na direção, tinha uma cama no meio entre eles, no quarto. Ele foi de frente para a arma. O indivíduo disparou novamente, acertou, passou de raspão na cabeça do cunhado e acertou o teto. Bom, tudo bem, ele levou, e tudo isso levou 40 minutos, ele entrou em luta corporal pela posse da arma, sem entender, porque quem é aquele homem que estava lá? Ninguém sabia. 40 minutos, contanto ele conseguiu derrubar, tal, tem toda uma dinâmica, mas tudo bem. O promotor entendeu que não era legítima defesa, foi uma execução. O papel do assistente técnico é um pouco questionável, as pessoas, mas ele está fazendo isso, a primeira coisa que questiona, você está sendo paga, né, para fazer isso. Então é assim, eu estou encomendando um laudo, é suicídio, mas você vai falar que é homicídio. Eu não vou falar que não tenha gente que faça isso, mas isso é uma questão de ética. O indivíduo que é ético, enquanto perito, se ele for um perito, né, porque tem assistente técnico que nem foi perito criminal, a ética tem que continuar na sua vida. Então, eu recebia também como perita para fazer os meus casos. Então, todo caso que eu vou de audiência é fatal. O advogado chega, o promotor, né? Mas quanto você, né? Você está recebendo para fazer? Claro, eu recebo. Mas o senhor está questionando...
O advogado também recebe, o promotor também recebe, todo mundo recebe para trabalhar,
sim,
né?
Mas é interessante, né? Então, quer dizer que o senhor, como promotor, quando o senhor aposentar e quiser seguir a carreira de advogado, vai ser questionável também a sua ética? E o juiz que se aposenta e resolve advogar? É uma coisa, né? Você tem que sempre lidar com isso, porque é fatal. Mas tem muitos colegas que acham, né? Pô, o cara vai fazer um negócio desse, vai criticar meu trabalho. Olha, o assistente técnico, ele está numa situação mais confortável, claro, do que o perito que foi atender o local.
Com certeza.
O indivíduo que vai lá, ele está sofrendo pressão, é um caso de repercussão, ele se vê naquela obrigação de oferecer uma dinâmica, de explicar. Isso é importante para os jovens que estão entrando agora. Você tem que ter equilíbrio emocional e não sucumbir com essa pressão. Porque sempre vai ter casos como esse, o governador liga, o secretário da segurança, o diretor, todo mundo, e você fica obrigado a dar uma resposta que não é adequada. É só um toque que eu estou dando, porque é muito difícil você estabelecer uma dinâmica. E aí você acaba colocando alguma coisa que não está naquela coisa, né? E o assistente técnico, gente, se for perito, é claro, ele conhece o trabalho do instituto, ele conhece todos os erros, as fraquezas, as dificuldades, então ele está numa posição mais confortável. Mas eu consegui, na realidade, pericialmente, mostrar que foi um excludente de licitude por legítima defesa. Ali não houve execução. Eu realizei uma reprodução simulada, que eu não sei por que, que não realizaram, que é fundamental num caso desse. A reprodução, gente, ela traz muita coisa. Se você souber conduzir, você esclarece o caso ali. Não foi feito. Foi a primeira oportunidade, eu falei, nós vamos fazer uma reprodução simulada. Conseguimos, o advogado pediu tal. E aí eu juntei a reprodução, os dados, com tudo que tinha nos laudos. Evidentemente, laudo necroscópico e laudo de local. Consegui provar e fiz o perfil do indivíduo. Né? Que ali, a gente estava diante, não é um fã. Fã não age assim. É um cyberstalker. E no primeiro julgamento lá, que já foi uma absolvição sumária, estava lá presente, depois teve o outro que confirmou, porque o promotor questionou e tal, a juíza falou, eu nunca vi isso. Porque tem uma análise aqui do que ela falou, agora eu entendo como esse indivíduo, né, como ele age. Isso não tem nada a ver com o fã. Então, o criminal profile, esse perfil, você pode utilizar assim, não é só para descobrir um serial killer. Você pode utilizar em qualquer situação. De repente,
até
uma morte...
Até para descartar, né? Até para descartar.
De repente, uma morte que está como suicídio, você pode, analisando por exemplo, chegar num indivíduo que é um bipolar, tem características próprias, e ele se mata, não, ele acaba morrendo, não por suicídio, mas acidentalmente, porque ele está numa delusão, por exemplo, que ele pode voar. Eu peguei um caso desse, interessante. Né? O garoto, bipolar, a família já sabia, ele estava em crise, ele simplesmente saiu, saltou, ele foi parar a 7 metros da linha de construção do prédio. Ele voou, né? E não foi porque ele achava que ele iria cair na piscina mesmo. Eu vou dar um mergulho na piscina, e saiu correndo. A família não pôde nem segurar. Um garoto atleta, tal, 19, 18 anos.
É mesmo.
Quase que ele foi parar na piscina. Ele caiu do lado dos amigos que estavam lá. Caiu no lado, né, da piscina. Então, ali, conversando com o pessoal, tal, eu falei, mas o que acontece? Você vê que entra como suicídio, porque é característico. É um meio que os suicidas usam, blá, blá, blá. Mas se você vai a fundo, você pode chegar ali, na conclusão que foi até uma morte acidental. Né? Para nós, enquanto peritos, vai fazer muita diferença no caso de suicídio ou acidente, nesse caso. Pode não ser, mas para a família é importante. Né? Porque é uma carga lidar com suicídio. Ah, então, a psicologia, gente, ela já é usada há muito tempo. Se você pegar os livros do Hercule Poirot, da Agatha Christie, que eu sou fã absoluta, e Sherlock Holmes, o que, que ele usa? Lógica e psicologia.
Então, Rosângela, não, aqui eu estou me sentindo, hoje eu estou me sentindo como o Jô Soares, quando ele fazia as entrevistas dele, chegava no final e dizia que tinha que terminar a entrevista, e a plateia fazia, ó, agora até eu vou falar, ó,
eu não sei quem vai assistir, eu não sei quem vai assistir, só para eu terminar, porque tá. Vocês são, né, já foram diretores, etc., da instituição. Claro. Abram os olhos para os psicólogos. Não assim, não, ele vai fazer só perfil. Não, ele tem que ser perito criminal, ele tem que estar dentro da polícia. Eu acho que a carreira melhor para o indivíduo como esse é ser perito criminal e aí treinar esse indivíduo, tá, quando for necessário, ele traçar um perfil, gente. Porque isso já está feito, está sendo feito. Estados Unidos, a gente já sabe que é ótimo, FBI, toda a minha formação está ligada lá. O que eu explico de criminal profile é o que eu aprendi, né? Que para mim é a melhor escola.
Vou fazer um só de criminal profile, quem sabe? Fazer um contigo só sobre isso. Pode fazer também, um.
Mas eu chamo a atenção para esse profissional. Eu vejo aqui em São Paulo que já tem vários concursos que eles não abrem para psicólogo. Gente. Esse profissional, ele pode ser um excelente profissional de crimes contra a pessoa, de documentos, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Porque ele tem uma formação, é uma formação muito interessante. Você tem as duas coisas, a área biológica, é uma formação de saúde, e você pode aproveitar esse cara. O policial pode fazer um curso de criminal profile e traçar perfil? Pode, nos Estados Unidos tem isso. Só que lá na unidade de ciência comportamental de quântico, lá do FBI, todos os agentes são agentes de polícia. Eles têm que ser psicólogos. Porque quando a gente fala de esquizofrenia, não sei o que, a gente está falando de dois transtornos que estão ligados ao serial killer. Mas existem mais de 200 transtornos. Então,
só antes de encerrar, tu fizeste um curso de criminal profile lá no FBI, alguma coisa assim, nos Estados Unidos?
Eu tive contato, eu tenho contato com o pessoal desde a época do Congresso. E, por uma coincidência, eu atendi um caso em São Paulo de um traficante que foi preso aqui, que é o... Eu esqueço toda vez. Abadia. E eu que fiz o bendito do Abadia, traficante internacional, e eu fiz o laudo. Ok, o cara foi preso em São Paulo. Passou um período, chega um agente do FBI e o outro de outro departamento e vira lá, olha, nós vamos precisar do seu laudo. Porque nós não temos laudo nenhum. E para condená-lo, a gente vai precisar do seu laudo. Falei, FBI? Precisando de mim?
Resposta.
Meu laudo? Né? Falei, pois não, só que eu quero um canal de comunicação, né? Então a gente não pode perder essas oportunidades também. E eu aprendi muito com eles, não só com levantamento de local e tal, mas essa parte do criminal profile. Aqui está difícil, não tem muita... biografia, né? Bibliografia a respeito. Tem poucos livros, eu acho que o perito da Federal, o velho, o sobrenome dele é velho.
Jesus Antônio Velho. Jesus Velho.
Ele tem um livro de psicologia investigativa, que a gente está chamando aqui, né? E eu estou já trabalhando aqui para ver se eu lanço o meu também, porque não tem muito, é só no exterior, né?
Pois é, Rosângela, eu só queria deixar então, esse último momento para que tu, porque a gente também sabe, tu desse uma assessoria para a Glória Pérez, eu sei que tu tá trabalhando em outros projetos aí de mídia, tu fizesse uma divulgação disso e tivesse a palavra, e também te dava a palavra aí para a gente poder fazer depois o encerramento do nosso programa de hoje.
Eu sou prolixa, tá? Eu começo a falar disso, já destrambelho que é um negócio. Olha, gente, sim, eu fui assessora da Glória Pérez numa série, para quem gosta de serial killer, psicopata e tal, assistam, deve estar na Globosat, é Dupla Identidade. Tive um contato agora com outro diretor da Globo, eu vou assessorá-lo numa série de perícia criminal. Legal, né? Tá. A gente Nossa. Não tem aqui no Brasil, né? É, e vai entrar também uma parte de psicopatologia forense e tal. Bacana. E eu apresento aquela série Investigação Criminal, que são casos aqui em São Paulo que eu analiso, trabalho do perito, da perícia, e falo da perversidade envolvida ali no caso. Tá?
É, muito
e,
legal.
Gente, os meus cursos são pela Helix Cursos. Tá? Os meus cursos são todos por eles. Se vocês tiverem interesse, entrem lá no site da Helix Cursos, eu dou dois cursos lá, Psicopatologia Forense, Mentes Criminosas e Psicologia Investigativa, que é o Criminal Profile. Tá, nós estamos agora já pensando, eu acho que em julho, nós estamos formando tudo já para o curso à distância, né? Curso por vídeo.
Bem, eu queria agradecer muito, então, né, a presença da Rosângela, que atendeu o nosso convite, é uma conversa que nós queríamos fazer há muito tempo, né? E fiquei muito feliz. Quero agradecer também ao teu marido, né, o perito José Antônio Moraes, que também deu aí a assessoria do trabalho.
Vem aqui, vem cá.
Conosco, né?
E ele é mais
amigo. Eu aprendi muito com ele, viu? Muito.
Grande amigo. Se encontramos em vários congressos aí. Opa,
claro. Tá aqui, forte e firme.
Certo.
É. Muito legal.
Então, gente, muito obrigada. Desculpe aí por ser prolixa. Obrigada a quem está assistindo. Tá? E a oportunidade, de coração, agradeço a vocês. São os meus queridos.
Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado.
Bem, uma boa noite para vocês. Para quem está nos acompanhando nas plataformas de áudio, né, a gente sempre lembra que nós estamos também no canal Unbox CSI do YouTube e na nossa página do Facebook, ForenseCast, né, o podcast da perícia brasileira. E nós lembrando, então, lembramos também que na abertura do programa nós comentamos que nós tivemos agora no mês de maio, no ranking do iTunes, a 8ª e 9ª colocação em alguns momentos entre os podcasts de crimes reais mais ouvidos do iTunes. E lá é possível fazer a avaliação do nosso podcast, então a gente convida as pessoas, sim, com a sinceridade sua, né, de colocar a sua avaliação em relação ao nosso podcast para que mais pessoas possam acompanhar se vocês gostaram do nosso trabalho. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
E esse foi o ForenseCast, uma produção Unbox CSI. Muito obrigado, Rosângela. Até a próxima.
Até a próxima.
Boa noite pro casal. Obrigada. Tudo de bom.
Grande abraço para você.
Um abraço aí. Forense Cash by Unboxing CSI.